O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
O título deste episódio: um tornado de surpresas infantis dentro de uma casca de noz quebrada. Bom, antes de mais, tenho
noz
que falar.
É a seguir a Algés.
É a noz quebrada. Alguém vai corrigir. Depois claro, alguém vai corrigir.
Claro.
Bom, tenho de vos falar de Liu Xixiao, também conhecido como Peng Zhai. O facto de eu não saber chinês impede-me de apreciar devidamente o nome artístico deste senhor. Perante o meu desconhecimento da língua chinesa, eu sinto que Liu Xixiao já era um nome suficientemente espetacular, mas na volta Liu Xixiao é tipo José Silva.
Lá de sítio, sim.
Peng Zhai, Peng Zhai soa de facto mais espetacular. Mas se algum ouvinte nosso chinês ou com conhecimento de mandarim nos puder ajudar, eu adorava saber porque é que Peng Zhai é um bom nome artístico. Talvez a... Vocês sabem quem é a Joana, China Tong Joana, do Instagram?
Ela ensina
chinês. Sou
sim.
grande fã dela. Ela ensina canções do Kim Barreiros em chinês. Pode ser que ela esteja a ouvir isto e nos consiga esclarecer. Bom, Peng Zhai, ou Xixiao, como preferirem, é um senhor chinês que está nas notícias porque emborca cervejas em segundos, não sem antes provocar um tornado dentro da garrafa. Eu nem percebo bem as leis da física envolvidas no processo. Eu sei que ele começa por virar a garrafa ao contrário, dá-lhe assim uma sapa na parte de baixo, vira a garrafa para cima, arranca a carica, a cerveja começa a vir ao cimo, como qualquer líquido gasoso que é abanado, não é? Aquele fenómeno. Ele tapa o gargalo com o dedo para a cerveja não sair, mete o gargalo na boca, inclina a cabeça, a garrafa fica totalmente direita, e depois ele dá assim umas voltinhas com a garrafa e há um tornado de cerveja dentro da garrafa. Um tornado mesmo. E ele engole aquele tornado em segundos inteiro de penalti.
Valente.
E o gás?
Isto tem de ser visto. Eu tenho que partilhar daqui a pouco no meu Instagram. Ele está a ser chamado de rei da internet por isto. Ganda Peng Zhai. Ele faz isto com várias cervejas seguidas.
Há várias seguidas?
É pá, assim é como se respirasse.
Bem, o arroto a seguir provoca atividade sísmica.
Ele não consegue ler um livro,
eu não vi nenhum arroto dele a seguir.
Tem de sair por algum lado.
E não parece bêbado. Não parece bêbado.
Obrigado
também
pela imagem, Vera.
Olha, vamos ver este vídeo a seguir.
Também da China chega uma história que o nosso produtor André Penin me mandou ontem, que está no site da Comercial. Isto é fascinante. Uma senhora agricultora escavava um pedaço de terra, isto há uns 20 anos, quando descobriu algo que lhe parecia ser uma ferramenta, mas que ela não fazia ideia do que era. Ela achou que parecia um martelo. Então, ao longo destes 20 anos, a senhora, que agora tem 90 anos de idade, foi usando aquele objeto para finalidades tais como martelar pregos em paredes ou partir cascas de nozes. Até que um dia, ela está lá com uma equipa que ia demolir a antiga casa. E foram os tipos desta equipa de demolição que, ao vê-la com aquilo na mão a martelar cenas, lhe disseram: "Oh, minha senhora, não, não, a senhora larga isso, já." Malta, o que era este objeto que a senhora durante 20 anos usou como martelo para pôr pregos em paredes e partir cascas de nozes? Aquilo era só uma granada. Era uma granada.
Espera.
Eu vi essa notícia ontem.
Tenho granada. Aqui um quadro para pendurar. Tens martelo? Tenho isto, que dá muito jeito.
Sim. Porque é uma granada que tem assim uma espécie de um pé e ela achou que aquilo era uma ferramenta.
Que maravilha.
E valha-me Deus, a granada continuava ativa. Ok? Ou seja, o milagre que foi em 20 anos a martelar pregos e a partir de cascas de nozes, aquilo não ter explodido. Eu só imagino a senhora a tentar pôr um quadro na parede, a martelar um prego e a granada. Pam! E tenho a imaginar a senhora toda chamuscada em frente aos destroços daquilo que foram uma parede a dizer: "É pá, sinceramente, que porcaria de pregos!" Até me cuspi.
É nestes momentos que eu acho que o nosso dia está escrito.
Bom, queria terminar com uma notícia. É daquelas notícias que vem na secção de bizarrias do jornal inglês Daily Mirror e em que só o título já é toda uma promessa. O título é uma citação da senhora que conta a história. Diz assim: "Apanhei o meu marido a fazer algo inimaginável e não sei o que fazer."
Oi.
Pronto, sim senhor, isto capta a atenção. Temos então o caso de uma senhora, 34 anos de idade, não sabe o que fazer. Ela diz que há uns meses começou a notar um comportamento um bocado estranho no marido. Ele andava um tanto ou quanto arredio. Ele passava demasiado tempo no quarto sozinho. Quarto no qual ele se trancava. A versão dele era: "Não, vou só dormir uma sesta." Ela pressentiu que cesta não definia exatamente o que se andava a passar atrás da porta fechada do quarto. Ela diz que ouviam vozes a emanar do quarto, o que a levou a pensar que ele estava a ter um caso e que ia para o quarto para ligar à outra pessoa. Este terror ganhou ainda mais força quando um dia ela o viu num supermercado a meter no carrinho boiões de comida de bebê e brinquedos de bebê. Ela começou a desconfiar. Será que ele tem uma segunda vida? Será que ele tem um filho? fora do nosso casamento. Bom, há uns dias a coisa explodiu, mas a partir daqui mais vale ler tal e qual o que a senhora conta. Ela que foi desabafar sobre isto para as redes, anonimamente, claro, de notar que ela escreveu isto no dia em que a coisa aconteceu, minutos depois, a quente. Diz ela: pois bem, hoje fui ao ginásio, como habitualmente, mas desta vez deixei o telemóvel em casa de propósito. Para quê? Para poder voltar para casa, para recolher o telemóvel, à espera que o marido acreditasse que fora essa a razão do regresso e não uma coisa forçada. Uhum. Ela pensou que, a existir outra mulher, ela talvez conseguisse apanhá-los em flagrante, não é? Okay. Sob o pretexto de, esqueci-me do telemóvel. Mas não foi outra mulher que ela encontrou. Ele estava sozinho em casa. Diz ela: quando entro, vejo que a televisão está ligada e que está a passar um desenho animado infantil, e vejo o meu marido, ai, sentado no chão, envergando uma fralda de adulto e com uma xuxa na boca.
Também é um problema.
Não, é que é mesmo um problema. Portanto, ele não tinha. Ele era um bebê. Não
era melhor apanhá-lo com outra.
Quando ele olha para mim, diz ela, percebo, está aterrorizado. Ela diz que ficou sem saber o que fazer. Diz que a única coisa que conseguiu fazer foi dar meia volta e sair de novo porta fora. Digamos que não é difícil compreender esta reação dela. Sim. O que é que se diz numa situação destas?
Pois nada, nada.
Então estás de fralda com uma xuxa a ver o Baby TV?
Deixa-me ver aqui um bocadinho contigo. Queres colinho?
Exato. Queres arrotar?
Sim.
Estás nas costas. Tudo o que possa ser dito numa situação destas parece algo redundante ou então desadequado. Não sei, ela começou a fazer umas contas de cabeça e diz ela: de facto, há uns meses que eu noto que em certos restaurantes ele pede sempre o menu infantil.
Estavam lá os sinais todos, não é?
Pois.
Ela achou que ele o fazia por questões dietéticas, ok? Porque não tinha muita fome, se calhar, diz ela. Ainda por cima, ele não fazia isto todos os dias, era só de vez em quando. Achei que ele tinha interesse em comida e brinquedos e séries infantis porque começava a considerar a possibilidade de ser pai. Só que afinal queria ser um bebê.
Bom, as melhoras.
Agora estou em casa da minha irmã, diz ela. Disse-lhe que eu e ele tivemos. Disse-lhe ela, à irmã, que eu e ele tivemos uma discussão, mas não foi isso que aconteceu. Ele tem tentado ligar-me, manda-me mensagens incessantemente, não faço ideia do que fazer a seguir. Manda-lhe uma mensagem a dizer que hoje vou dormir em casa da minha irmã. Mas há que dizer, ela depois fez algo bastante adulto. Ela respirou fundo e escreveu. Mandou-lhe uma mensagem a dizer: não estou zangada contigo, gostaria de conversar contigo sobre aquilo que vi, mas quero ter certeza de que tenho a cabeça no sítio para conseguir ter essa conversa. Temos tido muito stress nas nossas vidas, temos de estar os dois calmos para conversar sobre isto. É incrível ela ter escrito isso,
não
é?
E até pode ir com ela à terapia.
Começa
para
a acreditar
tentar perceber.
Que vão conseguir resolver, se calhar, por muito bizarro e desconfortável que isto seja. Os conselhos.
Tem que haver um adulto nisso, não é?
Sim,
claro,
é verdade.
Claro.
A mamã.
Os conselhos dos estranhos do Reddit foram bastante empáticos. Uma pessoa que disse: tens mesmo de conversar com ele. Ele escondeu isto de ti com medo de te perder. É óbvio que ele está a lidar com problemas. Eu diria que sim. Mais pessoas se juntaram a esta opinião. Vocês têm de falar. A questão aqui será: quem e como? Como é que se abre uma conversa sobre isto? E quem é que abre a conversa? Se calhar tem de ser ele, não é? Porque ela só entrou em casa. Ele estava de fraldas e xuxa a ver a porquinha Pepa. Coisa do género.
Oh, Marco, desculpa, mas ele mandou-lhe mensagem?
Não, ela que lhe mandou a ele a dizer que temos conversado.
Ah, ele não respondeu ainda.
Não, ele só.
Tiveram o telefone, é pequenino.
Ele estava a tentar ligar-lhe num Fisher Price. Querida, escuta! Imagem.
Mas que se manda mensagens nisto?
Exato. Por mais voltas que eu dei à cabeça, eu não consigo imaginar uma única maneira desta conversa ser fácil ou de acabar com uma frase do género: pronto, já podias ter dito antes, queres que vá buscar uma bledinho de maçã em Bolacha Maria?
Sim.
Isto é complicado. Situações complicadas.
Acho difícil.
Mas
pode ser que haja ouvintes que estão a passar pelo mesmo.
Qual será a justificação oficial
pode
para
isto? Pode ser que haja ouvintes que estão a passar pelo mesmo.
Estava que alguém ligasse a dizer: o meu marido está na mesma.
E agora, era uma tendência agora.
Não, juntem-nos para matar de brincadeira. Um playdate.
Exato. Não, era lindo alguém dizer: pá, o meu marido está na mesma e ainda por cima está na fase das cólicas. E a gente está a ouvir lá atrás.
Agora lembrei-me do Benjamin Button. Do filme.
Imagina, com a voz grave dizer tudo.
Tenho cocó! Mamã, tenho cocó!
Era homem para o menino.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas.